Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versículo 31 a 35. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer?
É verdade, depois do quarto domingo da Páscoa, que é domingo do Bom Pastor, chegamos ao quinto domingo,
do tempo pascal. Ainda estamos nesta celebração pascal.
Exatamente, como se fosse um grande domingo da ressurreição que se prolonga por todos os 50 dias, praticamente, até chegarmos à festa de Pentecostes.
Ainda sempre com o evangelista João.
Sim,
e com praticamente Jesus já começando a despedida, não?
Sim. Praticamente daqui até ao fim do tempo pascal, estaremos a ler uns trechos desse belíssimo discurso de despedida, que quase que poderíamos dizer o testamento espiritual de Jesus aos seus discípulos na noite daquela quinta-feira santa, né? A primeira do tempo da Igreja. Mas eu gostaria sempre de começar, como sempre fazemos, cumprimentando os nossos ouvintes, eles e elas, e desejando sempre
a continuação de boa Páscoa.
Exatamente, boa Páscoa, bom ano da misericórdia que ainda estamos a viver. E pronto,
não obstante as dificuldades que a vida
nos dá todos os dias, mas é preciso
enfrentá-lo dentro deste espírito.
E ser cristão não significa ser isento das dificuldades, mas é ter um espírito novo, uma ótica diferente a partir da qual olhar para essas dificuldades, que seria, em poucas palavras, a óptica da fé e a óptica da Páscoa, né? Que é paixão, morte e ressurreição. Pois, como estávamos a dizer, estamos a ler trechos ou partes ou pedaços do famoso discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. E o discurso de hoje é bastante interessante, né? Começa com esta observação de que quando Judas saiu do cenáculo, então Jesus disse aos seus discípulos estas palavras. Como se a presença de Judas
fosse um impedimento.
Quer dizer, é impressionante, né? Às vezes também nós nos sentimos, de vez em quando, que perante algumas pessoas não somos capazes de dizer aquilo que gostaríamos de dizer aos outros, né? Portanto, é impressionante ver que também Jesus sentiu-se nas mesmas circunstâncias. Mas o traidor saiu, então, como que Jesus estivesse livre, então, de dar as últimas confidências, o último testamento espiritual, como estávamos a dizer, aos seus discípulos. Judas tinha decidido trair não só a Jesus, mas também o grupo, praticamente, né? O grupo com que tinha vivido por meses e por anos. Tanto tinha decidido traí-lo, ele praticamente tornava o ar pesado naquele cenáculo. Quando saiu, então, Jesus teve a oportunidade de dizer estas palavras que o Evangelho de hoje nos apresenta. Aquilo que impressiona é que aquilo que ele diz é que o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. É realmente impressionante. Tanto com a saída de Judas, praticamente se define o tempo da paixão, né? Judas saiu, vai ter com os sumos sacerdotes
para executar,
tanto o processo praticamente da paixão, morte, começou. Mas é exatamente este momento que Jesus considera o momento da glorificação. Sabemos que estamos a ler São João, né? Para São João, a glorificação praticamente coincide com a crucificação, com a paixão, sobretudo com a morte na cruz, né?
E nesse caso próprio, a partir do momento em que Judas sai para ir...
Exatamente, exatamente, porque se define, inicia a paixão. Praticamente este momento é o momento da glorificação. Claro que uma glorificação que há de ser mais evidente na ressurreição. Por isso diz que Deus há de glorificá-lo e sem demora. É talvez uma forma de também nós lermos a nossa vida, né? Que nós podemos também ler os acontecimentos da nossa vida, que às vezes são marcados por momentos de tristeza, momentos de sofrimento, momentos de desespero. E podemos, talvez, à luz da fé, e à luz da fé pascal, à luz do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, no qual nos sentimos incorporados, pensar que, unidos a Cristo, é o início da nossa glorificação. Nossa glorificação, que como acreditamos, é sempre uma realidade presente, mas ainda em definição. Quer dizer, o reino de Deus, a glória, a felicidade do cristão, a ressurreição, se quisermos, é esta realidade que já começou, mas ainda não está
acabada.
É ainda em construção. É um já e um ainda não. Mas depois Jesus diz: meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Esta expressão, meus filhos ou meus filhinhos, é realmente única. Em nenhuma outra parte do Evangelho se encontra Jesus a falar assim com tanta ternura, quase com uma ternura materna, aos seus discípulos. Portanto, ele sabe que vai deixá-los em breve e lhes fala assim com esta ternura. Portanto, ele vai se ausentar. Sabe que dali para frente estamos na Quinta-feira Santa, na ceia da Quinta-feira Santa. Daí a poucas horas ele vai deixá-los, ele vai iniciar um novo modo de presença. Isso também nos faz pensar um pouco, né? Quer dizer, esta ausência de Deus, a problemática da ausência aparente, digo eu, aparente de Deus, né? Deus que parece ausente. Mas pronto, aqui Jesus diz, em breve, ele não vai ter a mesma maneira de estar presente com eles. Então, o que é que ele faz? Como é que eles vão comportar neste tempo de ausência do Mestre? Esta, diríamos quase, a parte central do Evangelho de hoje. Tanto sabendo que ele vai embora, que vai deixá-los, como é que eles vão ficar? Então, vem a questão do mandamento novo. Deixo-vos um mandamento novo. Como se o mandamento novo fosse o novo modo de Jesus continuar presente no meio do seu povo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Efetivamente, que o mandamento do amor seja uma maneira de Jesus estar presente no meio do seu povo, nos podem talvez confirmar as palavras que uma vez ele disse ao seu discípulo, né? Se alguém me amar, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Portanto, o amor é sinal de presença de Jesus no meio do seu povo. E outras expressões, né, que podemos recordar, e certamente os nossos ouvintes recordam: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Portanto, se nós estamos reunidos no amor e estamos reunidos em nome de Cristo, Jesus está no meio de nós. E sobretudo o famoso capítulo 25 de Mateus: todas as vezes que vós fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que eu fizeste. Por exemplo, trata-se de dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes ou os carcerados, ou dar hospitalidade aos hóspedes, aos forasteiros. Todos esses gestos de misericórdia, que ao fim e ao cabo é isto, e que nos são recordados neste ano santo da misericórdia, são um modo de nós manifestarmos o amor para com o nosso irmão, um amor que torna presente Jesus no meio dos seus, no meio da sua gente. Aqui a importância do amor. E é interessante, nestes pequeníssimos versículos, praticamente em três linhas, Jesus repete por três vezes: amai-vos uns aos outros. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Dois, nisto conhecerão todos de que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E depois, meus filhos, amai-vos uns aos outros. Portanto, três vezes, em pouquíssimas palavras, em pouquíssimas linhas, em que Jesus recomenda o amor. Sabemos que o amor, nos nossos dias e mesmo nas nossas comunidades, um pouco por todo lado, vemos que praticamente vai na boca de toda a gente, né? Quer dizer, amor à direita, amor à esquerda, para frente, para trás, e sem ter, talvez, o correto significado, né? Quase que poderíamos dizer que o amor hoje em dia é uma palavra bastante ambígua no modo como as pessoas se exprimem hoje. Mas seria preciso saber de que amor se trata aqui. Porque às vezes é muito difícil saber se se trata de amor de si ou de amor pelo outro. Que existe uma grandíssima diferença, né? Entre os gregos não havia assim muita dificuldade, quer dizer, a ambiguidade era muito limitada, né? Porque eles tinham duas palavras distintas para exprimir quer um, quer o outro. Então havia o eros e agape.
Depois havia filia no meio.
Exatamente, a filia, a amizade, sim, etc. Sim. Exatamente. Na mesma, sobretudo essas duas palavras. Sim. Eros, que significava aquele amor de si. De tal maneira que dos outros só pensa em aproveitar-se deles, até se necessário destruí-los. Os gregos chamavam isso eros, né? Quer dizer, amor por si próprio, dos outros só pensa em se aproveitar, em destruí-los. Mas também tinha outra palavra, como dizemos, agape ou agape, que é amor pelo outro, e é capaz de se sacrificar pelo outro. Por isso, quando nós ouvimos dizer eu amo este ou aquele, etc., ou mesmo nós próprios podemos medir para sabermos se realmente amamos uma pessoa, é se nós somos capazes de nos sacrificar e, se necessário, dar a vida por esta pessoa que nós dizemos que amamos. Portanto, aqui talvez também a palavra de Deus hoje nos convida um pouco a refletir. Tanto se o nosso amor é mesmo o amor pelo outro e não tanto um amor por nós. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Como eu. Esta preposição, como, praticamente desmascara todas as falsas concepções de amor. Nossa, tanto todos os falsos amores que nós possamos ter são desmascarados com este como eu. Tanto a medida deve ser o amor de Jesus. O que é que significa isso? Amar como Jesus nos amou, antes de tudo, é fazer como ele tinha já feito naquele momento. Ele tinha lavado os pés aos seus discípulos. Portanto, amar como Jesus amou significa também nós
sermos capazes de lavar
os pés uns aos outros. Significa de estar ao serviço uns dos outros. Tanto significa estarmos na humildade, em espírito de dedicação e de serviço. Mas também, amar como Jesus amou, significa fazer aquilo que ia fazer exatamente no dia seguinte, dar a vida. Não existe maior amor do que dar a vida por aqueles a quem amamos. Tanto amar como Jesus amou, significa dar a vida. Mas eu iria até um pouco mais. Amar como Jesus amou significa não nos colocarmos no centro, mas reconhecer o outro na sua alteridade. Jesus esquece a sua divindade, identifica-se conosco e até pior do que nós para nos dar a vida. Aqui temos o metro, temos o paradigma para sabermos como é que deve ser o nosso amor para ser verdadeiro. Tanto estarmos ao serviço, estarmos prontos a dar a vida pelos nossos irmãos e reconhecer realmente a alteridade do outro e a sua dignidade. Por que é que o cristão deve amar o seu semelhante? Há três razões mais do que suficientes e que estão indicadas neste Evangelho de hoje e que são complementares uma da outra. Antes de tudo, porque é mandamento de Jesus. Eu dou-vos um mandamento novo. Portanto, é questão de mandamento mesmo. Amar-se uns aos outros.
Não é uma opção.
Não é uma opção. É mandamento de Jesus. Em segundo lugar, amar-se uns aos outros é praticamente seguir o exemplo de Jesus. É fazer como Jesus fez. E terceiro, é um distintivo do ser cristão, né? Quer dizer, é uma forma de ser identificado como discípulo de Cristo.
Portanto, diz, nisso...
Nisso vos reconhecerão. Que são os meus discípulos. Portanto, eu acho que não temos uma maneira de escaparmos, né, desse mandamento do amor. eu diria que é a nova lei do povo que nasce da Páscoa. Com a Páscoa temos o novo Israel, o novo povo de Deus. E qual é a nova lei do novo povo de Deus? É a lei do amor. É por isso que para São João, praticamente o amor é como se fosse uma espécie de memorial da presença de Jesus no meio do seu povo. Diferentemente de Marcos, de Mateus e de Lucas, que contam a Eucaristia como memorial do sacrifício de Jesus para mostrar o seu amor por nós, São João não conta a instituição da Eucaristia, mas ele conta o lava-pés e a instituição do novo mandamento, eu dou-vos o mandamento, o mandamento do amor, porque o amor entre os cristãos é este sinal, é este memorial da sua presença no meio dos seus. Tanto o cristão, isto eu, tu, cada um dos nossos ouvintes, eles e elas, a palavra de Deus nos convida também nós a mostrarmos no concreto, isto é, no testemunho de vida, quanto somos aderentes a este mandamento do amor. E como é que somos aderentes? Quando nos dizem diretamente respeito às questões dos nossos irmãos, das nossas irmãs, do mundo de hoje. Tanto as questões concretas, as preocupações concretas dos nossos irmãos, preocupações de justiça. Um cristão deve sentir-se tocado pelas questões de justiça, não justiça, injustiça, etc.
A paz.
A paz, a fome. A fome dos nossos irmãos não nos deve deixar indiferentes. A dignidade humana espezinhada. Não podemos ver e ficar indiferentes. É por isso que a Eucaristia e a nossa fé cristã nos devem lançar para o mundo de fora. Quer dizer, não é para estarmos só a gozar na intimidade da nossa comunidade cristã, mas deve lançar-nos fora para sermos fermento de transformação lá onde esses factos de injustiça, de falta de paz, de falta de dignidade, de falta de vida humana digna, etc., acontecem no dia a dia. É ali que devemos ser embaixadores do amor de Jesus Cristo, que por nós deu a vida. Tanto aquele HP de que estávamos a falar, o cristão também deve fazer isso.
É significativo num mundo, digamos assim, em que tantos barulhos, sempre tantas guerras, sempre por questões económicas, aquele dinheiro, não? Que como dizia alguém, o dinheiro mata a esperança, não? Muitas vezes. E o Papa tem insistido, dizendo sempre, não deixei que vos roubem a esperança.
A esperança.
Não? Ora, é significativo que para um mundo como o nosso hoje, onde a única preocupação seja essa, nós aqui vemos, imagina esse velho que morre e deixa para os filhos o único testamento, que eles vão, abrem, a única coisa, não deixa nem nada, senão escrito, as palavras, amai-vos. As mesmas, amai-vos uns aos outros, nisso verão, etc., que sois meus filhos. Que significado pode ter isso hoje de saber que o único testamento que cada cristão, enquanto embaixador do amor de Deus na Terra, deve efetivamente deixar aos próprios filhos é essa simples palavra.
Sim, mas isso, quer dizer, não podia ser de outra forma, né? Porque o amor verdadeiro...
Porque, facto, os filhos, quando se trata disso, eles querem ver quanto é que o pai deixou para mim.
Sim, mas realmente o testamento verdadeiro, tanto aquilo que realmente conta, é mesmo o amor. Porque não faltam casos em que, mesmo entre irmãos, e por causa do tal dinheiro, até se matam, tiram a vida, etc. Porque falta a substância, aquilo que deve estar na base de tudo, né? Tanto aquilo que deve dar a alma ao dinheiro e a tudo o resto,
sim,
né?
Sim.
Tanto é o amor, que não é uma busca de si, que não é um aproveitar-se dos outros, mas um querer bem ao outro, um amar o outro, um sacrificar-se, um dar a vida pelo outro. É isto que conta na realidade. Porque todas as vezes que nós fazemos prevalecer o nosso eu, é por isso que a um certo ponto eu dizia que uma das maneiras de manifestar esse amor é este reconhecer o outro na sua alteridade, né? Quer dizer, eu não sou obrigado a aceitar sempre e sem discussão qualquer ponto de vista do outro, mas eu reconheço a sua dignidade como pessoa, a sua alteridade e o seu direito a esta alteridade, né? Quer dizer, ele é outro, tanto tem a sua dignidade de ser humano. Tanto isto, o que me leva a isto? Quer dizer, é o amor, é o querer o bem dele, não o meu bem. Eu não me coloco no centro do universo. É isso. Imagine se na comunidade da igreja dos nossos dias, constituída por membros de todas as proveniências, de todos os continentes, de todos os estratos culturais, etc. Se não tem como base o amor e o espírito de serviço, está tudo destruído. Portanto, cada um busca os seus interesses, como de vez em quando nós vemos. Cada um busca o seu bem e então o essencial fica perdido.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?